Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia, Central Manhã. A partir de agora, uma hora junto com a gente, uma hora junto com vocês, para a gente fazer o resumo das principais informações e vamos trazer muitas notícias. Vamos falar sobre o carnaval, vamos falar sobre muitos outros temas, movimentação em Brasília, e tem até Donald Trump na história. Rapaz, resolveram taxar o aço e o alumínio do Brasil. Nós vamos, então, Jalber Pereira, começar com os destaques de hoje, porque tem muita chuva.
Tem muita chuva, sim, Alberto. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, vamos começar com essa principal informação, que o Instituto Nacional de Meteorologia acabou emitindo dois alertas no dia de ontem para chuvas intensas em todo o Maranhão nesta segunda-feira. Então fique atento.
Parece que elas já começaram ontem à noite. Exatamente. Né? Desembargadores, juízes, assessores e advogados são acionados judicialmente. O esquema para desviar verbas envolvia até ameaças com armas. O negócio era sério.
Perigoso. Pois é, Humberto. E a Solidariedade pede a suspensão do processo de escolha de Flávio Dino ao Tribunal de...
Flávio Costa.
Ao Tribunal de Contas do Estado.
600 mil curtiram o show de Ivete Sangalo nas prévias do Carnaval na Avenida Litorânea, em São Luís. Vamos mostrar também... Tenho hoje a estreia do nosso diretor da rádio Planície FM e também repórter agora da Central de Notícias Brasil, Antônio Moreno, mostrando o carnaval de rua em São Luís.
Você também vai acompanhar, a gente vai trazer exatamente aqui a venda de passagens antecipadas do ferryboto que foram suspensas, agora do que serão suspensas agora no período do carnaval.
Esses e outros assuntos você confere conosco a partir de agora, porque...
Está começando o Central Manhã, aqui desta segunda-feira. Hoje já são 10 de fevereiro de 2025 e, mais uma vez, você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã que você não pode perder todas as manhãs aqui na região metropolitana de São Luís, transmitido pela TV São Luís, canal 8.1, pela TVN e também pelo canal 19.1, Rede Alternativa, TV Alternativa, Rede Gazi, Rede Meio, ainda estou confundindo, desculpa, aí vai. Olha, nós temos bastante assunto, daqui a pouquinho vamos mostrar um pouquinho sobre o carnaval em São Luís. Ali é uma estimativa na Avenida Litorânea de ocupação total daquele trecho onde o carnaval foi reservado para o carnaval, de 600 mil pessoas. Lotando, olha aí o mar de gente, chama mar de gente isso aí, né, Jabeira? A quantidade de gente na Litorânea, ontem no final da tarde, também estava descendo uma multidão, eram centenas de ônibus ali nas proximidades. As pessoas gostam de brincar, as pessoas gostam de folia, mas nós tivemos também o carnaval ali da Madre Deus, carnaval na Coab, carnaval aí em diversos pontos, algumas personalidades importantes. O nosso amigo Antônio Moreno conversou com o sambista, o Joquinha, né? Com o Joquinha, conversou com o Netinho, do príncipe de Roma, conversou com alguns personagens. Nós vamos trazer aqui, com a participação também do repórter Carlos Roger, falar um pouquinho do que está sendo as prévias. Isso é só as prévias, imagine quando for de verdade, viu, Jovem Pereira? Né? O negócio é forte. Nós vamos trazer primeiro esse alerta do IMET, né, para todas as cidades do estado do Maranhão. Clima de alerta, enquanto chove bastante aqui, nós temos no Rio Grande do Sul as temperaturas em algumas cidades. Ontem eu conversava com um amigo nosso, Júnior, que está morando no Rio Grande do Sul. Ele disse, os jornais estão mostrando que a temperatura lá está chegando a 43 graus. porém já houve registro em algumas cidades de os termômetros se aproximando de 50 graus. Né? Então é uma situação atípica que está acontecendo no Rio Grande do Sul e agora com ameaça de grande chuva, chuvas intensas aí nas próximas horas, nos próximos dias. Aqui no estado do Maranhão continua chovendo, alerta de chuva forte ainda nessa segunda-feira. Conte pra gente, Jalber.
Pois, Alberto, esse alerta foi emitido ontem aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia e prevê chuvas em todas as cidades, ou seja, em todos os 217 municípios que formam o Maranhão nesta segunda-feira. Então, esses dois alertas, laranja e amarelo, das chuvas intensas, a princípio, Alberto, está valendo até 10 horas da manhã, mas não sei se realmente não chega até o dia todo. Então, existe o perigo potencial, que é o alerta amarelo, que indica um perigo potencial. Nessas áreas, as chuvas podem ficar aí entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao dia, com ventos intensos que variam, que podem variar de 40 até 100 quilômetros por hora.
60
km por hora. Já o perigo laranja, o alerta laranja, indica um alto grau de perigo que prevê também chuvas entre 30 e 60 milímetros ou 50 a 100. É um perigo, um alerta já um pouco mais intenso. Então, além de ventos intensos que podem variar de 60 até 100 quilômetros por hora. Nessas regiões, ainda existe risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Então, você que é maranhense hoje, tem que ficar atento exatamente para esses perigos que podem acontecer. Como eu disse, existem dois alertas, o laranja e o amarelo. O laranja um pouco mais brando, o amarelo um pouco mais brando, o laranja um pouco mais perigoso. Então é preciso que você realmente fique em estado de alerta, porque para que não possa acontecer esse alerta laranja, você saber o que vai fazer. A gente já viu, Humberto, nas últimas semanas, na região sul, como você citou, muitas chuvas acompanhadas aí, principalmente de trovoadas, arrastando até carros.
Então é preciso ficar muito alerta. É preciso tomar bastante cuidado. E também essa questão das descargas elétricas é muito séria. A gente quase não noticia isso, mas acontece com uma grande frequência, Jalber Pereira, pessoas que são atingidas, animais que são atingidos por raios. Porque, claro, ficam expostos durante período chuvoso, durante a chuva.
E é por isso que o grande alerta também, Alberto, na verdade, o grande aconselhamento é para as pessoas não saírem de suas casas nesse período. Claro que precisa ir para o serviço, mas aquelas pessoas que, porventura, puderem ficar em casa, por favor, fique dentro de casa e, principalmente, quando tiver os raios, se abrigar dentro dos carros, que é o local mais seguro.
Pois é, ou em cima do sofá.
Do sofá.
Em cima do sofá. Olha, vamos falar agora de um assunto muito sério. Nós estamos hoje dois assuntos envolvendo corrupção aqui no estado do Maranhão. Primeiro, essa investigação da Polícia Federal que aponta um esquema de venda de emendas parlamentares de três deputados federais do PL aqui no estado do Maranhão, contava com uma divisão de tarefas, a utilização de armas e em ameaças a gestores municipais. Quer dizer, o prefeito que recebia a verba teria que devolver uma quantia em dinheiro em espécie, e aí caso o cidadão não devolvesse o dinheiro, Jalber Pereira, a conversa começava a engrossar. Segundo o documento, a organização criminosa, que contava com a participação de deputados Josimar de Maranhãozinho do PL, Pastor Gil e Bosco Costa do PL de Sergipe. Veja só, tem deputados de fora de Sergipe mandando emendas parlamentares para o estado do Maranhão, o que é bastante curioso, não é? E até um agiota. Esse quem é esse agiota? Aquele que foi assassinado há pouco tempo atrás, conhecido como Pacovan. Exigia a devolução de 25% dos valores de emendas destinadas a ações na área de saúde no município de São José de Ribamar. E aí, quem é o gestor de São José de Ribamar?
Juninho.
Então, quando as verbas federais chegavam ao caixa da prefeitura, a organização criminosa, segundo a Polícia Federal, ameaçava o prefeito para que repassasse um pedágio, ou seja, parte do dinheiro das emendas que deveria ser totalmente destinado à saúde de São José de Ribamar, ele teria que ser devolvido. Segundo os investigadores, o deputado Josimar de Maranhãozinho capitaneava o esquema e o grupo fazia ameaças com armas para tentar obter o dinheiro de forma legal. E aí, está já nos veículos de comunicação, eu não tenho aqui nenhum prazer de mostrar imagens, por exemplo, do pastor Gil, do deputado Josimar de Maranhãozinho, das outras pessoas que estão envolvidas nesse esquema. Não é o nosso estilo, porém é grave que isso aconteça no estado do Maranhão. Quase todo mundo sabe disso, mas não tem nem coragem de falar sobre o assunto. Mas é preciso que haja uma providência por parte das autoridades competentes, e aí vem agora a Procuradoria-Geral da República se manifestar a respeito desse inquérito que foi instaurado para investigar o desvio, porque segundo a Polícia Federal, aqui o estado do Maranhão virou um paraíso das emendas parlamentares. O paraíso das emendas parlamentares. Até com deputados de outros estados enviando dinheiro para cá para poder receber a propina de volta. Receber aí em torno de 25% de volta.
Ou seja, já a cada 100 mil eles tinham 25 mil reais.
Né? E aí tem esse caso específico aqui de São José de Ribamar, que o deputado Josimar de Maranhãozinho estaria cobrando um retorno em torno de 1.200.000 reais de 6 milhões que foi enviado para o município. Tem prints, tudo, tem os áudios, né, que a Polícia Federal anexou a esse inquérito. E pelos áudios você vê assim a preocupação do Josimar de Maranhãozinho, um pouquinho mais experiente, diz assim: ó, nós não vamos nos encontrar com ele lá na residência dele, porque na residência dele tem câmeras, e essas câmeras podem acabar coletando provas contra a gente. Então,
é tempo de folia,
tempo de alegria em todo o Maranhão. Pré-Carnaval do Maranhão, vem pra cá, Brasil! No centro e na litorânea é só folia. Nos dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro, vai ter Piscirico, Tomate, Márcia Felipe, Banda Eva, Belo, Henri Freitas, Núzio e muito mais. Vem pra cá que é só alegria. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
E o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya.
Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
A Virgínia manda um bom dia para todos lá da Rádio Arco-Íris FM do município de Graçaranha. O Josivan Lima, lá de Lagoa Grande, Maranhão. No próximo, todos são candidatos e estarão eleitos. Fala aqui dos deputados, acho que é dos deputados.
Geralmente
a
assim.
Sebastiana Mendes manda um bom dia para Humberto Fernandes, para toda a equipe maravilhosa. O pessoal da Rádio Mais FM 104,9 manda um bom dia aqui para a Rose, diretora da Rádio Mais FM 104,9. O Abel Figueiredo. Abel Figueiredo, Pará. Né? Ou é no Pará já, Figueiredo? Não deu para entender. Abel Figueiredo. Rádio Tarumã 87,9. O Alexandre Coites, lá no município de Bom Jesus das Selvas. O William Coelho, de Capizal do Norte. Não é isso? Estamos. Diz que teve um problema de áudio. Vê quem já foi corrigido. Pessoal da Tarumã também. Disse, agora sim, já voltou o áudio. Eu gosto disso, em tempo real, informando pra gente ir corrigindo por aqui. Nós tivemos um caso de um policial que foi baleado.
Semana passada.
Qual é a situação de saúde dele?
Pois é, Alberto, o policial que foi baleado, trouxe inclusive essa informação aqui de primeira mão na semana passada, identificado como Jefferson Castelo Branco Diniz, de 36 anos. Então ele recebeu alta ontem, no domingo, após uma semana de internação. E a informação foi confirmada, sabe por quem? Pelo próprio governador, que inclusive foi divulgado um vídeo, esteve visitando o policial no momento da alta. Então o Jefferson Castelo Branco estava em estado grave, mas sem risco eminente de morte. após ser baleado. Esse caso aconteceu na última segunda-feira, oito dias hoje, em uma borracharia na Avenida Daniel de Latouche, na capital maranhense, quando fazia aí parou para consertar um dos pneus do seu próprio veículo. Então o policial já recebeu alta e já está no seio da sua família.
Pois é, ele está com a mesma roupa que ele estava comendo um peixe lá na litorânea, lá no restaurante Estrela d'Alva. Vou fazer propaganda aqui do Estrela d'Alva, mas ó, ele estava lá antes, lá junto, acompanhado lá da presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, e o Roberto Cortes. Se encontraram por lá para comer um peixe, conversaram um pouquinho sobre política. O que que nós temos mais? Só Solidariedade pede suspensão do processo de Flávio Costa no tribunal.
É isso.
O Solidariedade está voltando atrás agora
Pois é, a legenda questiona inclusive trechos do regimento interno da Assembleia Legislativa que mantém o procedimento em sigilo. A indicação do advogado empresário, ela foi feita pelo governador Carlos Brandão e já passou pela Comissão de Orçamento da Casa, que analisou a constitucionalidade da escolha. O parecer, portanto, favorável da relatora Solange Almeida. Só não foi aprovado de imediato porque Otelino Neto e também o Catulé Júnior pediram vistas. Então a votação está prevista para esta segunda-feira. Então vai ser votado.
Colocado em pauta novamente nessa segunda-feira. O cidadão, agora, quando ele corre e diz assim, ó, eu corro o risco de perder esse negócio aqui. Eu propus isso, mas estou correndo o risco de perder esse negócio aqui. Então vou pedir vista. É como se eu tivesse que ler. Sim, mas como é que tu vai ler uma ação que tu mesmo protocolou?
Assinou o documento sem ler.
Só para poder adiar. Nesse caso, pedir vistas, a gente traduz como adiar o julgamento. Tem o vídeo aí do Flávio Costa, né?
Eu tenho sim. Eu tenho 38 anos de idade, então eu sou mestre em função social do direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo. Eu sou pós-graduado em direito eleitoral. Eu sou pós-graduado em magistério superior, sou pós-graduado em processo eleitoral, eu sou procurador municipal, eu sou professor da Universidade Selma há 13 anos, eu sou professor do TRE com o convênio com a UFMA de direito eleitoral e consultor, então eu tenho essa questão, pelo menos na área do direito, com artigos publicados, seja de forma nacional ou internacional. Tentei fazer alguma mostragem dos meus artigos publicados de forma internacional, até na apresentação do meu currículo. Tento fazer isso de forma discreta. Eu sou um pouco até avesso às redes sociais, assim, não sou tão habilidoso nas redes sociais, mas e até fiquei surpreso com a proporção que meu nome pegou nessa situação. E até perguntei.
Pois é, olha a colocação. Xalbe Pereira, o que nós temos mesmo é estudar.
Né? Com certeza.
Aprender, se preparar, nos qualificar. Depois de qualificado, não vamos tentar e não vamos aceitar ninguém tentar nos desqualificar, né, para qualquer função. Acho que todo mundo tem que recorrer aos seus direitos. Agora, não sei quem conhece mais de direitos, se o Flávio Costa ou se o deputado Otelino, né? E aí tem que redigir agora as ações e ele defender os seus direitos. Vamos acompanhar esse caso e trazendo as informações. Eu queria agora...
Só para ficar também aqui, Alberto, hoje o Otelino faz o papel que o Hélio do Curso fez outrora.
Pois é, mas só que ele não fica bem na foto.
Fica difícil para ele.
Otelino, gente boa, um grande abraço a você, acompanha aqui o nosso programa. Mas a gente tá no TikTok sorrindo das brincadeiras, não tem aquele fanho lá. Like, sorrindo da brincadeira. Daqui a pouco entrou. Bota ali. Quebra totalmente o TikTok. Acho que o TikTok tá é outro clima. Derruba o clima do TikTok.
É importante, Humberto, é importante a oposição. A oposição no governo é igual ao comércio na concorrência. É preciso para a pessoa conhecer os dois lados. Mas assim, é importante a pessoa ter o político uma certa coerência. É que nem, por exemplo, o jornalista, o pessoal da nossa função, que hoje fala bem do fulano de tal, quando é amanhã ele passa para o outro lado, começa a falar mal.
Fala mal,
aí a gente
exato.
Pergunta qual é a opinião afinal do cidadão.
Pois difícil. É, e essa luta, a gente sabe que é importante ter oposição, claro, criticar, apontar os erros, tal, isso é bastante salutar, é bom para o governo também, ter alguém que vai apontar, para não aparecer só aquele pessoal que fica, vamos colocando aqui de forma coloquial, só os puxa-saco que fica dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem coisa nenhuma, tem que mostrar, porque o povo é quem sofre lá na ponta, e aí é preciso também abrir um canal de comunicação para que o povo possa se expressar, para o governador ficar sabendo o que está acontecendo
falando,
de errado.
Você falou de questionar, Alberto, rapidamente aqui, esses últimos dias, repercutiu bastante nas redes sociais uma moça lá de Viana, inclusive falando, pedindo ajuda ao governo para um leito que ela não estava conseguindo nas UPAs. Então, até coloco aqui em pauta um dos próximos assuntos a ser conversado com o governador, para colocar essas questões. Como é que está a saúde? Porque a gente já vê ele falando de infraestrutura, falando a parte da cultura, mas a saúde, a gente observa, que está um pouco adormecida, e é um princípio básico da sociedade. Então é preciso dessa injeção de ânimo, a gente sabe dos investimentos que estão sendo feitos, mas a população do Maranhão a cada dia cresce. Nesse momento a gente observa que está faltando muitas ações, principalmente na questão da saúde, no que tange é urgência e emergência. Isso. A urgência e emergência não é obrigação do governo, é obrigação das prefeituras. Mas como a gente vê também que muitas prefeituras mandam para cá, e o hospital não é comércio que fecha a porta. Então é preciso que tenha o braço amigo do governo, porque caso contrário não tem como atender toda a população.
E também é compartilhada. Exatamente. Tem a responsabilidade da prefeitura, tem a responsabilidade do governo do estado e tem a responsabilidade do governo federal. Exatamente. Então, os três têm que trabalhar em conjunto, as três esferas. Mas nós vamos trazer agora quem Jonas. Esteve aqui no final de semana foi o ministro do Trabalho e Emprego, né, participando aí da solenidade de inauguração da primeira Casa do Trabalhador na região do Bacanga. E quem estava lá para registrar, para acompanhar tudo? Jonas Mendes e o Joseilton Gomes. Registraram tudo? Foi isso, Jonas? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Realmente registramos e ficamos felizes com o que a gente acompanhou, com a mobilização maciça que presenciamos da comunidade da área Itaquibacanga e também de outros bairros aqui da região metropolitana de São Luís, com a presença do governador Carlos Brandão, juntamente com o ministro do Trabalho, que inauguraram a primeira casa do trabalhador aqui no Maranhão, situada essa no bairro do Anjo da Guarda, na área Itaquibacanga. A casa, além de oferecer o Cine, para que o trabalhador possa se colocar à disposição no mercado de trabalho, também o PROCON, para que o consumidor possa ir em busca daquilo que ele precisa em termos de direitos, a casa também está oferecendo cursos, vários cursos, dentre esses até laboratórios de informática de forma gratuita ao trabalhador, e tem também capacitação para os jovens, não só aqui na região metropolitana de São Luís, mas o governador fez questão de enfatizar que em outras cidades do Maranhão também os jovens terão essa oportunidade. E de forma muito oportuna, a gente ouviu moradores, pessoas relacionadas à própria comunidade. Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ouvir lá o morador, o Raul Fagner, que é morador da área Itaquibacanga. Se for possível, o James, vamos ouvir aí o que disse o Raul Fagner, morador da área Itaquibacanga.
Morador do bairro e como lutador ao lado de muita gente que buscamos todos os dias que os equipamentos públicos do estado estejam presentes aqui na área Itaquibacanga para resolver os problemas aqui dentro. Como tu sabe, Jonas, a área Itaquibacanga, com seus 72 bairros, com mais de seus 200 mil habitantes, precisam ter equipamentos funcionando. E a chegada desse equipamento vem justamente de facilitar a vida dos moradores da área Itaquibacanga.
Também, de forma oportuna, ouvimos lá representantes da Câmara Municipal de São Luís. Foram vários que estiveram por lá, dentre esses, em especial aqueles que estão no dia a dia acompanhando os trabalhos do governo do estado e que fazem base, inclusive, ao o governo do estado, a gestão atual. E dentre eles, o coletivo Nós esteve representado pelo Eni Ribeiro, que é o co-vereador. Vamos ouvir, acompanhar o que ele falou para a gente.
Uma felicidade demais, né? A gente está inaugurando uma ferramenta dessa, um espaço como esse, dentro da nossa comunidade. Eu gosto muito de falar que quando a gente inaugura um Viva Procon, né, o nome Procon da ideia do consumidor, né, de direito de consumidor. Então a gente reconhece que essa região é uma região consumidora e que contribui com a arrecadação desse município. Né? Esse, no final das contas, esse é o recado que se dá para a comunidade. E a gente está falando de acesso a direitos, de direitos humanos, que precisa estar cada vez mais próximo das pessoas. A região da Itaquibacanga, do Anjo da Guarda, é uma região que a gente fala que é um formigueiro humano, mora muita gente, e são essas regiões que a gente precisa, enquanto Estado, enquanto Câmara de Vereadores, eu falo enquanto vereador, mas então, também enquanto classe política que está ali para defender o direito do povo, essa é a preconização da política, é garantir com que esses direitos cheguem mais próximo das pessoas. Então a gente fica muito feliz porque a gente está inaugurando aqui uma unidade que fala sobre o direito do consumidor, mas que fala também sobre a questão do direito do trabalhador, fazendo a ponte acesso ao trabalho. Também fala sobre a questão de tirada de documentos, né? Então a gente está aqui com uma unidade que ela é completa, que ela é fundamental e que com certeza vai trazer muito avanço, muito benefício para essa comunidade da Itaquibacanga, para essa comunidade aqui do Anjo da Guarda.
O coordenador da casa, o César Nunes, ele falou mais um pouco para nós a respeito da funcionalidade, como é que vai funcionar a casa. Vamos acompanhar.
A partir de segunda-feira, a gente vai estar funcionando com o novo formato, a Casa do Trabalhador, que é uma incorporação do Cine juntamente com o Viva Procon. Então, todos os serviços que o Viva Procon fornecia nas outras unidades vai passar a fornecer aqui. E é de fundamental importância para essa comunidade que tanto precisa, que tanto esperou para essa unidade ser transformada em Casa do Trabalhador.
Treinamento teremos aqui?
Treinamento, sim. Os nossos servidores já foram treinados, a gente também vai estar disponibilizando espaço para as empresas fazer a contratação da mão de obra dos trabalhadores da local.
De forma que as pessoas vão ter acesso?
Só a partir de segunda-feira, a partir de 8 horas, o atendimento das 8 às 16, a gente vai estar aqui para estar atendendo essa população que tanto pediu.
E confesso para você que agora há pouco, passando próximo lá da casa do trabalhador, porque é acesso e deslocamento nosso para chegar aqui no centro da capital, já tem gente lá aguardando essas oportunidades que estão sendo oferecidas pela Casa do Trabalhador. O governador do estado fez questão de enfatizar o momento que o estado hoje ele incentiva a geração de emprego e renda, em especial para a juventude que está se formando, saindo da faculdade, e até mesmo o trabalhador tradicional. E baseado ou aproveitando o gancho da fala do governador, a reportagem, nós tivemos aqui a oportunidade e perguntamos ao ministro Luiz Marinho também a respeito dos novos empregos e oportunidades que o governo federal deverá disponibilizar a essa juventude aqui no nosso país. Vamos acompanhar o que disse o ministro Luiz Marinho.
E nós temos que comemorar que a economia está indo bem. Se vocês olharem 23, 24 e o que está vindo para 25, os especialistas do mercado diziam que em 2023 o Brasil cresceria no máximo 1,7. Nós crescemos 3, um pouco mais de 3. Repetiu-se também em 24 a mesma coisa, né? Assim, o crescimento foi o dobro do que o mercado previa. Este ano vai continuar crescendo. Evidente que nós temos vários gargalos para resolver.
Muito bem, então a gente fecha a nossa participação e deixa aí os companheiros à vontade para fazer uma espécie de um comentário em torno de tudo isso que a gente já mostrou, porque nós, daqui a pouco, nós estaremos trazendo aqui para o Portal Central de Notícias as informações relacionadas ao Instituto Médico Legal de São Luís, que foi movimentado de forma regular já nas rodovias federais. Lamentavelmente, a PRF antecipou para nós aqui que tivemos duas mortes, dois motoqueiros, ou seja, um acidente envolvendo uma moto resultou na morte do condutor e do Garupa. E nesse momento, a PRF está atendendo uma ocorrência lá em Peris de Cima, de um veículo que está em incêndio lá, incendiando nesse exato momento, causando engarrafamento também no sentido Bacabeira, São Luís. Eu deixo com os senhores aí no estúdio, companheiros.
Muito obrigado, repórter Jonas Mendes, trazendo as informações do que aconteceu na região do Anjo da Guarda durante esse final de semana. Ali é uma região com cerca de 270 mil pessoas. É uma região bastante populosa e que precisa da atenção do poder público. Vamos ouvir o que disse o governador Carlos Brandão também a respeito desse da qualificação para o mercado de trabalho.
Na realidade, nós temos um programa muito forte que chama-se Estação Tech, que eu sou um centro de capacitação que a gente está implantando em todos os municípios. Ano passado a gente começou a implantar, já são quase 30 ou 40 municípios que estão sendo contemplados. Como é que funciona isso? A gente faz uma parceria com os municípios, pega uma área como essa aqui, uma sala, a gente coloca, reforma tudo, pinta, coloca os ar-condicionado, bota os móveis, computadores novos, e a gente dá uma qualificação para o jovem começar a aprender a trabalhar no computador. Hoje você não pode avançar se você não souber o básico do computador. Então esse é um primeiro ponto. Nós, quando assumimos o governo, nós tínhamos 14 mil pessoas, alunos do ensino médio, cadastrados no ensino de profissionalização. Praticamente era só a matrícula voltada para o ensino médio. Agora tem também para o ensino profissionalizante. Nós saltamos de 14 mil para 65 mil jovens cadastrados pelo governo do estado para ter acesso ao ensino profissionalizante. Então,
é isso, fala do governador falando da qualificação profissional, tanto na região metropolitana de São Luís, quanto no interior do estado. Nós vamos rapidamente a um intervalo e voltaremos já já com a participação dos nossos repórteres e trazendo um pouco também do que foi o carnaval durante esse final de semana.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.br.
Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado ao pessoal da Nativa FM, mandando bom dia para todos os ouvintes do Central Manhã. GA está ligada pela Nativa FM, não sei, não ficou claro aqui qual das nativas, são algumas rádios Nativa FM. Rádio Cidade FM 105,9, essa eu sei de onde é de Vila Nova dos Martírios. Grande abraço ao Zé Luiz, ao pessoal aí de Vila Nova dos Martírios acompanhando o programa pela Rádio Cidade FM. Vamos a Brasília conversar com o repórter Adilson Souza. Adilson, nós não afinamos aqui a pauta, né? Não afinamos aqui a pauta para saber por onde a gente começa. Agora, teve uma manifestação do Trump com relação às tarifações do aço e do alumínio aqui no Brasil. Isso já está repercutindo aí em Brasília?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia a todos que acompanham o Central Manhã. Humberto, essa é uma questão da novela que começa a partir de agora dessa semana, né? Então, essa tarifa que o Trump pretende colocar também para o Brasil vem repercutir com aquela fala do presidente Lula, que disse que se houver, que a liberdade dele, haverá também a recíproca, né? Então, o governo do Brasil também poderá taxar os produtos americanos que entram por aqui. Tudo isso está acontecendo porque o Trump quer colocar em destaque de que os Estados Unidos é o melhor e a maior nação do mundo, então por isso precisa ser respeitado. Porém, ele está confundindo alguns tipos de relações internacionais, faz parte da geopolítica, criando confusão com relação a alguns países parceiros. E
se espera que não haja isso, mas o presidente Trump está colocando muito rápido algumas decisões que não foram nem anunciadas durante a campanha. Então é preocupante, mas lembro que o próprio presidente Lula já se pronunciou com isso. Ele disse que haverá o mesmo comprometimento, a mesma intenção. Se houver taxação dos produtos brasileiros que chegam por lá, aqui também será taxado os produtos americanos, que muitos chegam por aqui. Isso aí já foi dito pelo próprio governo. Agora, da nossa pauta, Humberto, a gente quer trazer aqui dois destaques. Primeiro que eu consegui falar com o deputado Chico Vigilante, acho que você já ouviu falar. Ele foi deputado federal, ele é um maranhense que mora aqui há mais de 30 anos, radicado em Brasília, e agora ele é deputado distrital. E ele está repercutindo uma situação muito grande na Câmara Legislativa, né, aqui do Distrito Federal, promovendo uma discussão que poderá virar um efeito cascata. Essa foi minha pergunta para ele, porque ele está contra esse aumento do combustível e entrou com um projeto de lei pedindo que seja sustado. Na verdade, é revogada a assinatura do governador de Brasília, que permitiu aquele aumento do combustível em todos os estados através da reunião do CONFAZ, que é o Conselho Nacional Fazendário. Vamos ouvir o que o Chico Vigilante falou?
Bom dia, povo do Maranhão. Sou deputado Chico Vigilante. Sou maranhense também. Nasci lá em Vitorino Freire, nesse querido estado do Maranhão. Quero mandar uma mensagem aqui para vocês. Vocês viram esse aumento geral que teve agora dos combustíveis? 10 centavos na gasolina e 6 centavos na óleo diesel. Teve uma reunião nacional do Conselho de Política Fazendária, que é o CONFAZ, que reúne todos os secretários de fazenda do Brasil inteiro. E aí o CONFAZ tomou uma decisão de aumentar novamente o ICMS. Só que eles não aumentaram em percentual, porque pela lei não pode, eles aumentaram em valor. Aumentaram 10 centavos na gasolina e 6 centavos no óleo diesel para todo o território nacional. Em todo o Brasil teve esse aumento. Culpa dos governadores de estado. Aqui no Distrito Federal, eu sou deputado distrital, que corresponde o que são os deputados estaduais aí no Maranhão, apresentei um decreto legislativo para sustar o decreto do governador que aumentou o ICMS dos combustíveis. Se os deputados do Maranhão quiserem, poderão fazer a mesma coisa. Eu estou aqui fazendo a minha parte. Estou esperando a mobilização por parte da população para a gente derrubar esse aumento injusto. Por isso que a gente tem que combater essa alta de preço dos combustíveis. Um abraço do maranhense Chico Vigilante, deputado em Brasília.
Humberto, essa aí é uma situação nova que realmente pode acontecer esse efeito cascata. Inclusive, já tive contato com alguns deputados estaduais aí do Maranhão e disseram que já estão analisando a situação. Pode acontecer também uma votação por aí, viu?
Pois é, vamos aguardar, vamos acompanhar e vamos trazer as informações para o nosso público ouvinte, né? A reação aí também do próprio governador, do próprio executivo e também da Assembleia Legislativa. Cabe a nós aqui
noticiar os fatos. Eu só quero fazer um último destaque aqui com relação à entrevista do juiz Marlon Reis, que é o pai da ficha limpa. Ele é conhecido como maranhense, mas na verdade ele é do Tocantins, mas teve uma grande atuação na cidade de Imperatriz, e ele concedeu uma entrevista e deu aquela resposta clássica para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que repercutiu muito na internet, ele dizendo que a lei da ficha limpa está em jogo, até porque há uma interpretação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de que a ficha limpa ela só prejudica pessoas da direita e não prejudica pessoas da esquerda. Então, o Marlon Reis foi perguntado pelo âncora do programa lá na CNN, esse jornal que está também com muita audiência, e ele respondeu classicamente. Vamos ouvir o que o Marlon Reis disse.
Nada tem a ver com a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa não trata de casos de impeachment. É a Constituição que trata. Houve uma interpretação sobre a Constituição. Não tem a ver com a lei da ficha limpa. Esqueçam Jair Bolsonaro. Esqueça o caso de Dilma Rousseff quando tratar da lei da ficha limpa, porque não fala de impeachment na lei da ficha limpa. Segundo caso, Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 porque Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado inelegível com base na lei da ficha limpa.
Só para justificar aí essa questão, porque ele perguntou, e essa casualidade da questão da direita estar sendo prejudicada com a ficha limpa, porque o projeto de lei do Bibo Nunes é pedindo que seja diminuída essa inelegibilidade de 8 anos para 2 anos, dando a oportunidade para quem estiver sujo na justiça eleitoral possa ser candidato. Qualquer pessoa que estiver com problemas na justiça comum poderá ser também candidato. Essa é a ideia do projeto. E ele perguntou, e a casualidade, essa lei é para beneficiar mesmo só a direita, conforme o presidente Bolsonaro falou? Eu disse, não. Bolsonaro criticou, inclusive, dizendo que o Lula foi contemplado, beneficiado durante a eleição com a Dilma, foi candidato, o Lula foi candidato, mas esqueceu que em 2018 o Lula foi impedido de ser candidato devido à lei da ficha limpa, segundo o próprio juiz Marlon Reis. Então essa é uma questão que a gente fica acompanhando aqui, começa a grande semana da legislativa, a partir de amanhã a gente já vai estar no Congresso, e aí, Humberto, já saiu uma notícia do próprio presidente Mota, né, Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, dizendo que ele vai permitir que os trabalhos sejam apenas na quarta-feira e as outras votações possam acontecer pela internet, de forma pelo Infoleg, é um sistema online que foi utilizado durante a pandemia. Então aí vira a casaca, a questão da escala, em vez de 6x1, é 1x7. Então os deputados vão trabalhar só um dia, só na quarta-feira, segundo o próprio Hugo Mota, ele está autorizando os deputados a trabalhar apenas na quarta-feira. É uma outra novela que a gente vai acompanhar por aqui. E só lembrando a agenda do presidente Lula hoje, ele terá uma solenidade a partir das 17 horas com a assinatura e também o reconhecimento de um selo nacional que tem o compromisso com a alfabetização. A gente vai estar por lá e amanhã a gente traz detalhes. De Brasília, Adilson Souza, volto com vocês, Jauê Pereira e Humberto Fernandes.
Muito obrigado ao repórter Adilson Souza pelas informações direto de Brasília. Os deputados só querem trabalhar um dia por semana, já ouviram, assim fica difícil.
É o invertido. Agora, será que ele vai conseguir? Porque é o contrário de alguns deputados que gostariam de ter o 6x1, agora seria 1x6, que a semana são 7 dias.
Olha, veja só, aí a gente tem que ter cuidado com algumas bandeiras levantadas por esses deputados, que às vezes é só para poder fazer aquela lacração, né? Nós temos assistido muito isso no nosso país.
Eu chamaria de arruaça, não de lacração.
Fazer aquele movimento e tal, para tentar ganhar uma repercussão e fazer média com a população. Mas nós vamos descer de Brasília, vamos diretamente a Vitorino Freire. Olha ele aí.
O Queiroz estava jogando esse final de semana.
Queiroz, ele está barbudo ou é a minha vista?
Ele estava jogando. O Neymar voltou para o Santos e ele voltou para os campos também.
Roberto Fernandes e Jovem, eu estou querendo fazer uma transição aqui de barba. Foram 46 anos de cara lisa, aí como a barba está ficando branca, vou fazer 46 anos, estou pensando em ficar barbudo um tempo aí, mas fica um cara de homem mais sério, mais velho, sabe? Cara de pai.
Isso. Ah, mais do que a barba.
Concordo, mas a aparência é tudo, né, Roberto? Não estou vendo bem que a gente trabalha. Já eu não joguei bola, não, viu? Eu não joguei bola, não, mas a história é o seguinte. A Secretaria de Esporte Municipal, através da sua representante, da Milena aí, que é conhecida nessa como Milena Crédito, conseguiu uma peneira para mais de 240 jogos. Um time em São Luís, se não me engano, é o LS. E esse time veio para cá fazendo uma peneira no Sub-19, Sub-17, Sub-15. E 240 jogos, mais de 240 jogos, participaram dessa peneira nesse fim de semana, porque de cada categoria ia ser escolhido um, para ir para São Luís ter a chance de realizar o sonho de ser um jogador de futebol. Veja só, nosso repórter foi lá na matéria, foi lá conferir de perto.
Olha, cerca de 240 atletas participam de uma avaliação muito importante aqui no campo do Alencarzão, na Rua Nova, no centro de Vitorino Freire. A gente vê aí essa movimentação que começou logo cedo por parte desses atletas. São atletas do Sub-15, Sub-17 e Sub-19. Essa avaliação está sendo feita pelo time LS Academy, que está na responsabilidade do Léo Silva, ele que também acompanha juntamente com a sua equipe técnica.
É a gente poder dar uma oportunidade para os meninos, né, de Vitorino, porque como o nosso projeto é exclusivamente em São Luís, nosso objetivo é que a gente possa estar dando esse tipo de oportunidade, levando um menino daqui, onde ele vai ter toda uma estrutura, uma moradia, uma condição de alimento, uma condição de estudo, todo um acompanhamento para que ele possa, quem sabe, aí na frente desenvolver realmente e seguir na carreira de jogador.
O Carlos Eduardo, por exemplo, está na categoria Sub-15. Tem 14 anos, mas está nessa categoria. Vai falar para a gente aí da importância desse momento, dessa avaliação. Qual é o sentimento? O que significa para você como atleta?
Significa muita coisa, pois
a gente pode estar tendo uma oportunidade. E esse trabalho que esses pessoal faz, né, esses olheiros, são muito importantes para os jogadores de futebol.
O meu sentimento é de alegria, né, por ter participado dessa peneira aqui em Vitorino Freire. E também significa muito para mim, que eu passar para algum time bom aí fora. Meu treinador ali, que é o Johnny, ele é muito bom também. O apoio da minha família, né?
Vitorino Freire é uma cidade onde temos vários atletas, vários jogadores, excelentes profissionais na área do esporte. Estamos aqui com a Secretaria de Esporte dando um apoio para todo esse pessoal, juntamente com o prefeito Fogoió, a prefeitura de Vitorino Freire, e dizer que estamos aqui para fazer um esporte para todos.
Tá aí, os jovens se animaram, foram escolhidos aí, agora estamos esperando só a resposta de quais vão para lá, né? Olha, lembrando que essas ações são importantes porque animam os jovens. Veja, o jovem está na rua aí fazendo o que não deve, está treinando aí para ter uma mudança de vida. Lembrando que tudo com apoio da prefeitura, logo do prefeito Valverde e da menina Crédito. Viu, Beto Fernandes e Jauber?
É isso, incentivar essa galera, essa juventude está precisando, né? Em vez de levar esse pessoal para psicólogo, para psicanalista, leve para o esporte, para jogar bola, aprender a jogar bola, se divertir, interagir
e ganhar dinheiro.
Nós vamos rapidamente, obrigado então ao Jota Queiroz, fazer uma justiça aqui, quero mandar um abraço para a cidade de Abel Figueiredo, no estado do Pará, Mais FM, dirigida aí pela a diretora Josi, na região de...
Rose.
Fica na região de Paragominas.
Esse município, ele chegou a pertencer a São João do Araguaia, que inclusive foi tema de novela da Rede Globo. Então, a central de notícias indo mais longe para ficar cada vez mais perto de você.
Obrigado pela parceria, muito. Nosso abraço a todo o pessoal aí da região que acompanha aí pela Mais FM.
Estamos apresentando Central Manhã.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do Carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Central Manhã.
Nós vamos trazer agora o repórter Carlos, vai nos ajudar aqui rapidamente na movimentação do que aconteceu durante o final de semana. Vamos começar pelo repórter Antônio Moreno. Ele conversou com alguns personagens aqui do carnaval, bastante conhecido. Vê se dá para trazer a conversa do Antônio Moreno com o sambista o Joquinha, né? Conversou com o Joquinha, né, a respeito aí do carnaval. Depois ele conversou com o netinho lá do Príncipe de Roma e esteve acompanhando algumas manifestações. Essa aí, pode dar um play no Antônio Moreno, diretor da Rádio Planície FM, da Beira Campus FM e agora colaborador aqui da Central Notícias, juntamente com o Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger. Quanto estão preparando
aqui? Bom dia, Humberto Fernandes, Jalber Pereira e todos da Central de Notícias Brasil, em especial os que estão acompanhando o Central Manhã desta segunda-feira, com muita nuvem, nesse momento céu carregado na região metropolitana de São Luís. Felizmente, não foi assim no final de semana, foi previsto pelo Serviço de Meteorologia, uma tempestade para a região metropolitana de São Luís, mas felizmente não aconteceu. É uma previsão apenas, né? Isso. E isso foi bom para os foliões, é isso mesmo, isso foi bom para aqueles que foram... Olha só isso aí, Humberto. Humberto Fernandes,
é muita
nada
gente.
Mais, nada menos do que aproximadamente
600 mil pessoas.
Olha, se a gente for fazer um comparativo com os dados do IBGE, com a quantidade populacional de São Luís, aí tinha mais da metade da população de São Luís, porque 600 mil pessoas passa, de acordo com o IBGE, com a metade do número de 1.150.000, 170.000, né, Humberto?
Pois
é. E aí o que que acontece? Claro que a metade da cidade não estava lá, dos moradores de São Luís não estava lá, por quê? Porque nós estamos aí também contando com as pessoas que vieram de outras regiões, de outros municípios e até de outros estados e de outros países.
Sim, sim.
Turistas do mundo inteiro. Olha, teve muita gente que, por conta do show da Ivete Sangalo, saiu aí das suas cidades para acompanhar aqui em São Luís a festa. A Ivete Sangalo é um fenômeno de público. O governo se surpreendeu. O governo acreditava, apostou que esse seria um sucesso.
Na conversa que nós tivemos com o governador Carlos Brandão, eu disse, a estimativa é que a gente chegue a um público de 4 milhões. De 4 milhões de pessoas participando do carnaval. Pelas prévias, que aí essas são apenas as prévias do carnaval, essa estimativa deve ser ultrapassada, né?
Com certeza, porque se a estimativa do governo é de 4 milhões de pessoas no carnaval inteiro, contando com a pré-temporada, e nós já tivemos nesta sexta-feira passada 600 mil, então facilmente nós vamos chegar no dobro disso aí, viu?
Eu arrisco. A própria Ivete Sangalo, eu acho que não deu tempo aqui a nossa produção trazer, mas a própria Ivete Sangalo se assustou.
Se surpreendeu
com o tamanho do público do carnaval. Carnaval aqui em São Luís, gravou nas redes sociais dela, fazendo um comentário a respeito desse assunto.
Já que você falou sobre isso, sobre a surpresa da própria Ivete Sangalo, que está acostumada com o público grande, a repercussão foi tão grande que influenciadores digitais famosos do Brasil inteiro se manifestaram, dentre eles a Xuxa Meneghel. A apresentadora Xuxa Meneghel se manifestou em suas redes sociais e falou sobre a surpresa dela com a quantidade de público, de pessoas animando a festa da Ivete Sangalo na Avenida Litorânea, um dos principais cartões postais do Maranhão. A Polícia Militar presente, ali a Operação Comandos Metropolitanos, que já é uma participação da Operação de Carnaval nessa pré-temporada, esteve lá, algumas ocorrências, mas olha aí, esse aí é o batalhão de choque, viu, Humberto? Sim. E Jalber, essa aí é a turma do capacete branco, essa turma aí eles não abrem muitos dentes, como dizia o meu avô, eles não sorriem muito não, eles estão ali para o operacional, é a polícia ostensiva, mas a polícia investigativa, a polícia civil também estava presente, corpo de bombeiros militar do Maranhão estava presente, não tivemos uma ocorrência de maior relevância, homicídios, nada disso, nesse circuito durante a sexta-feira e o domingo, por quê? Porque ao sair daí da Litorânea na sexta-feira, Humberto, com a apresentação da Ivete Sangalo, e claro, a gente não pode deixar de falar da participação de bandas locais, de artistas locais. Essa é uma pauta do governo do estado, da Secretaria de Estado da Cultura, Yuri Arruda é o secretário, e eles trouxeram na sexta-feira a Ivete Sangalo, mas também trouxeram bandas locais para animar essa festa também. Inclusive, quem finalizou a festa da Ivete Sangalo é uma banda muito conhecida aqui em São Luís, aqui no Maranhão, que é a Mix em Brasil. E no sábado a festa continuou, só que mudou de cenário. Saiu do cartão postal da Litorânea e foi lá para o cartão postal do Centro Histórico de São Luís. O Antônio Moreno esteve lá. A gente já tem alguma coisa aí do Antônio Moreno para a gente exibir?
Temos.
Aqui, porque a reportagem
da Central
de Notícias estava lá. A
gente recebeu produção que ontem o público deve ter chegado aí o tecido maior do que esse público aí de sábado, porque o pessoal do domingo, né, se sente mais à vontade, ali todo mundo de folga, desceu mais gente para a Avenida do Litorânea do que no sábado. Então, é realmente um espetáculo o que está acontecendo com o Carnaval de São Luís. Vamos ouvir claro, rapidamente sábado, aqui o Antônio Moreno.
No sábado foi no Centro Histórico, Humberto. Isso, a Avenida Vitorânica voltou no domingo, no domingo. Ah,
tá certo. Vamos corrigir aqui. Vamos trazer o repórter Antônio Moreno, está correndo contra o tempo aqui, que nós estamos estourando. O Antônio Moreno conversou com o Joquinha, o sambista Joquinha, que é autor aí de vários sambas que fazem sucesso aqui no
Maranhão. O Joquinha é um dos fundadores da máquina de descascar alho, lá da Madre Deus.
Isso.
Um dos fundadores da máquina de descascar alho nos anos 80. E é o fundador também do pagode, bloco, golpe do baú, que faz um tremendo sucesso todos os sábados aqui na Madre Deus, mais precisamente na Praça da Saudade, e em qualquer lugar, onde quer que vão. Joaquim, tudo bem?
Tudo bom, Antônio. Prazer, tudo de bom, felicidade, saúde. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso carnaval, sobre as nossas tradições, né? Já que eu estou nessa vida, esse ano está fazendo 50 anos que eu estou nessa brincadeira de carnaval.
Qual a diferença desse carnaval nosso, dos cabelos brancos hoje, para o carnaval do passado,
a minha
dos
mãe,
cabelos pretos?
A minha mãe tem 89 anos, fazendo agora 89 anos. E quando eu era garoto e saía de Caruçu, de Tuba do Quinto, ela me dizia, meu filho, carnaval não presta mais. Carnaval era da minha época, carnaval bom e tal. Hoje é o reflexo de tudo isso. Eu posso dizer que quando eu comecei no carnaval, nos anos 70, houve uma mudança muito grande desse período, né, para cá. E uma mudança em que houve perdas, né? A gente não pode dizer que o carnaval de hoje é igual ao de antigamente, nos anos 70, 80, porque não é. Primeiro, as músicas já são outras, os ritmos das escolas de samba são outros, e outras coisas, mas foram mudando, né? E mudando para pior, não foi para melhor.
Tá. Joaquim, desde 1977 você participa do carnaval. Em 78 você desfilou na Turma do Quinto com o enredo de Juca Pirama, fui campeão, 5 horas da tarde, na Praça Deodoro.
Carnaval começava tarde.
Começava de tarde, era, depois descia para os clubes, né?
Porque tinha essa opção também de clube. Nós começamos, na verdade, no 5 da tarde, Turma do Quinto já desfilou, que é quando o Quinto era muito, sempre muito bem esperada, né? Na época era a Turma do Quinto Flux Samba, a concorrência maior. E a Turma do Quinto sempre encerrava o carnaval. E a gente desfilou, acho que tipo 7, 7 e meia. Mas assim, 8, 8 e meia tinha acabado o carnaval e você tinha a opção de clube, né? E tanto que cresceu, né? As escolas de sambas cresceram tanto, a vela depois vindo por fora, muito fato, e a coisa tomou proporção maior, que talvez tenha sido uma das razões dos clubes, né, terem sentido uma queda muito grande e terem oferecido justamente, né, fechar as portas. Justamente porque as escolas cresceram muito. Toda a nata da sociedade começou a entender o carnaval de escola de samba e aceitar. Então isso aí encheu, cresceu demais. Até, acredito eu, em 88, 89, a coisa foi espetacular. Depois, mudanças, as escolas começando a protestar, a não aceitar alguns critérios e começaram a desistir. Quando o Quinto parou, passou uns 2 ou 3 anos sem desfilar, essa questão de arrastão, e depois voltou. Mas eu sempre ali, sabe? Sempre acompanhando e tal, sempre não abandonei a escola de maneira nenhuma. Primeiro porque tem uma história, né, da escola, como eu falei, comecei em 78, brincando em ala. Em 79 eu já fui para a bateria. Fiquei na bateria até ser convidado para o Tasso Borralho em 84 para criar uma bateria mirim.
Olha, nós vamos trazer todas as informações a respeito do carnaval. Vamos criar uma espécie aqui de blog, sugestão do Antônio Moreno, para mostrar mais a respeito do carnaval. O carnaval, cultura e turismo andam juntos. E aí nós precisamos mostrar tudo isso nessa movimentação. O Antônio Moreno, agora já mais preparado, vai entrar já como correspondente mesmo, colaborador da Central de Notícias Brasil. Ontem ele fez um passeio mostrando tudo isso, teve o bloco da imprensa, teve esse bloco
do carnaval aí da Madre Deus, é o Sediasa, né? É o Sediasa percorrendo as ruas lá da região da Madre Deus. Esteve também na Coab, esteve mostrando o Fofão, que é uma outra personalidade uma outra personagem, né, do carnaval aqui em São Luís do Maranhão. Nós vamos fazer aqui uma compilação de tudo isso e mostrar no canal do YouTube e vamos trazer destaques também dentro aqui do programa Central Manhã a partir dessa segunda-feira. Obrigado, Jauber. Obrigado, Carlos Roger. Obrigado a todos.
Tá certo, então. A gente volta amanhã.
Acompanhe também no portal centraldenoticiasbrasil.com. Parabéns, um abraço a todos que fazem o carnaval. Até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Reajuste salarial de professor do estado no Maranhão é acima da média nacional. Aumento de 7% aplicado em fevereiro, retroativo a janeiro. Benefício para 50 mil professores, incluindo aposentados, pensionistas e contratados. Valorização dos profissionais que cuidam da educação de crianças e jovens maranhenses. Promovidos mais de 600 oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. De 2022 para cá, foram 3.485 promoções nessas instituições. Reconhecimento e valorização de quem dedica a vida a cuidar da segurança da população. Iniciada a pavimentação da MA-312, serão asfaltados 16 quilômetros para interligar os municípios de Araioses e Água Doce do Maranhão. Conforto e segurança para os motoristas, fortalecendo o turismo nos Lençóis Maranhenses e no Delta das Américas. Mais emprego e renda. Cerimônia histórica de posse de novos docentes da UEMA. Universidade Estadual recebe mais 111 professores e amplia o programa de formação de idosos para mais 20 campi. Prévias do carnaval começam a agitar o Maranhão. Programação tem início nos circuitos Litorânea, Centro Histórico e Madre Deus. Confira toda a programação no aplicativo Carnaval do Maranhão. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Para quem constrói, para quem realiza, para quem produz, para quem semeia, para quem cuida, o tempo é um instrumento de transformação. Em 2024, andamos de mãos dadas com ele. Tivemos tempo para aprender novas lições, para dar novos passos, para abrir novos caminhos. Tempo para alimentar novos sonhos. Tempo para colher novas esperanças, para salvar muitas vidas. E tivemos tempo para mudar a vida de muita gente. Em 2025, queremos ter o tempo ao nosso lado para fazer muito mais pelo Maranhão. Porque o tempo que temos é para trabalhar para todos. Aqui o tempo não para e o trabalho continua. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.